Às vezes, vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.
Bom dia e bem-vindos ao 31º episódio de Era Uma Vez o Verbo, o seu programa na RLX Rádio Lisboa, o seu espaço de poesia, onde se escrevem imagens, se projetam as palavras, se ouvem histórias, se questionam as reflexões, se gritam poemas, ritmo e melodias, e se constroem caminhos e percursos de vida das vidas de pessoas comuns, idênticas a qualquer um de nós. O lugar onde a música nos faz vibrar, as conversas são partilha e pura sedução. E os sonhos? Os sonhos são a ação concreta, feita por pessoas especiais. Lembrar que se corre um risco acrescido de se ser quem se é, porque às vezes vestimos a capa e somos heróis, de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Porque sem sombra, a vida é nada, porque das sombras a vida surge, e porque sem vida, a sombra é simplesmente mais uma. Nesta emissão, invertemos os papéis, e a entrevista que iremos ouvir ficou a cargo da nossa querida colaboradora Marta Almeida, que em jeito tímido nos irá dar a conhecer o Rodrigo Gonçalves. Antes disso, porém, e porque estamos em plena campanha eleitoral para as autárquicas, relembrar um texto de janeiro de 2022 na revista digital Repórter Sombra sobre o tema Verdade ou Consequência, 21 de janeiro de 2022. Já dizia Aristóteles, o homem é naturalmente um animal político. E nem a propósito, sobre o tema que me compete escrever, e cujo texto nem se vislumbrava a primeira frase, surge como ofrenda o caminho a seguir. E se os tópicos permaneciam ocultos, torna-se transparente como a água, de uma transparência por detrás de se fazer política, como só quem é político sabe ser, e eis que coincidência das coincidências, algo acontece naturalmente. Recebo, por via do virtual, uma partilha de uma ferramenta, curiosa por sinal, que o Observador criou, o Votómetro do Observador. Esta ferramenta interativa, com base nas respostas a um inquérito pré-feito, lhe permite, em minutos, descobrir com que partidos se identifica. Nestas, referentes às legislativas de 2022, mas que também se podem vincular para outras. A veracidade dos factos deita por terra toda a credibilidade das respostas e diz que não é uma recomendação de voto, é uma ajuda à reflexão. Exatamente como este texto. Coisas que acontecem e que são coincidência, outras que nem por isso. Não deixa de ser interessante a análise do conteúdo, entendendo as questões e depois das respostas dadas, ficarmos frente a frente com um inimigo público que somos nós mesmos e cujos ideais políticos nos surpreendem até. Sempre considerei que as verdades políticas só se sustentariam com bases em vários ideais, em que apontamentos de um, misturados com o dois, multiplicados por três, seriam a raiz quadrada de um sistema político equilibrado e coerente, como uma qualquer fórmula matemática ou geométrica onde se assenta a linguagem do universo. Um absurdo de ideia. E quando se fala em política, fala-se em voto, no fundo, o que é do senso comum. Porém, já em outra ocasião ficou o registro sobre este assunto e não o vou repetir ou estender aqui. Em curiosidade, fica apenas esta reflexão. Quantos de nós, cidadãos, usam desse direito como parte integrante da sociedade onde estão? E acima de tudo, se o voto a escolher, ou o escolhido até aqui, é feito por base num conhecimento das políticas envolvidas em cada partido, ou se simplesmente se vai atrás de um rosto, de uma crença enraizada, num permanente estatuto que os liga e vincula às escolhas que se perpetuam de familiares. É complexo este socializado desconhecimento da política e dos ideais de cada partido. E é de acreditar que, assim como se decretaram partidos do povo, do rico, do liberal, do comunista, se dá continuidade às escolhas como se fosse um vínculo familiar. Será conveniente refletir sobre o que é política? Que conhecimento se tem sobre esta matéria? Que assuntos a envolvem? Ou se é importante aprofundar esse conhecimento para agir em conformidade com os ideais de cada um e as semelhanças com aqueles que nos apresentam dignos de as representar? Ninguém sabe que coisa quer, ninguém sabe que alma tem, nem o que é mal, nem o que é o bem. Politicamente socializados, os povos cujo direito ao voto adquiriram encontram nesta ação o poder de decidir perante uma sociedade que se diz democratizada. Falar de política e políticas deixa sempre um sabor agridoce e uma ténue certeza do quanto se pode ser arrogante no momento em que a perspectiva pessoal prevalece sobre a de todos os outros. Será o senso comum a meia medida que os permite equilibrar? Parece algo simples esta definição, em que cada um é parte de um todo, em que a responsabilidade que queremos tanto ver no outro, aquele ou aquela que falam por nós, boicotam a própria visão de pessoa enquanto indivíduo e não enquanto indivíduo que integra algo. Como se lê em Labirinto da Saudade, a vocação ostentória e boêmia da nova classe política, militar e civil passa às raias do entendimento. E só em termos freudianos pode ser compreendida. Talvez não. A consequência é que a política é a exerção de poder de um homem sobre um outro homem. A verdade é que se permite isso, camuflado entre rumaria, comes e bebes, estandartes e bandeirolas, e com leis que as defendem impunemente. Este texto poderá ser o colapsar de uma ideia com frases feitas e palavras de outros, cuja criatividade ou opinião fica aquém. Porém, é nestas palavras concretas que a ideia se constrói para que, passível de um novo olhar, se construam novas perspectivas, outras ações, outros saberes e juntos, juntos, caminhem lado a lado. Geringonças ou não, é da união que se faz a força. Mas o ego e o orgulho e a vanglória de poder falam sempre mais alto. Concluindo este texto, fico com curiosa resposta ao inquérito do observador. Quanto às ideologias políticas e o tanto que desiludem pela semelhança, mas com a certeza de que, refletindo sobre, a responsabilidade de escolher diferente e melhor garante-me que o faço com a coerência que merece ser feito.
Vegetação, o gato do deserto que brota do chão, a era que trepa e tapa o betão, a erva que rasga alcatrão, são a prova que todos são do mesmo chão e que todo o chão será floresta. E quando nos formos, ela cobrirá, e a era da era virá para que todo o chão vire floresta. Esta flor será floresta, esta terra estará em festa e todo o verde vencerá. Porque todos são do mesmo chão e todo o chão será floresta. Esta flor será floresta, esta flor será. E por cada bolota e cada danina arrebento que brota a promessa de vida, e já ninguém duvida que um dia ela vence. Diante da morte uma árvore floresce, larga semente, cria floresta. A flor será floresta, todo o chão quer ser floresta, e todos são do mesmo chão. E a minha casa é a sua sombra, e a sua sombra é a minha casa. Eu fiz minha cama lá dentro, cedro, palmeira, cerro e rododendro. E a minha casa é a sua sombra, e a sua sombra é a minha casa. Eu fiz minha cama lá dentro, cedro, palmeira, cerro e rododendro. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. ser irrododendro.
Antes de ouvirmos a entrevista e conhecermos o nosso convidado, faço um convite a todos os que nos ouvem ou irão ouvir. Após um ano de Era Uma Vez o Verbo, gostaria de saber a vossa opinião sobre o programa, pedindo a todos os que queiram que contactem para o e-mail carmita.mitinha@gmail.com. carmita.mitinha@gmail.com. E nos enviem algumas ideias, textos ou reflexões que queiram ver aqui abordadas. Ou até, quem sabe, uma mensagem para ser lida no próximo episódio. Fica o convite, fica o desafio. Rodrigo Miguel Ramos Domingos Gonçalves, de origem farense, é um ator criador que gosta de escrever e inventar loucuras. Suicidário circense, médico e cientista sem exercer, agente secreto dos elementos, lendário alpinista que maquina os comboios voadores, barista de manhã e depois do almoço, mendigo das igrejas, anónimo na sociedade e cão vadio feliz. Absoluto e imperfeito, tal qual como no céu o quis. Completa hoje os seus feitos atirando-se aos altos do Nirvana. Pirotécnico exibicionista, alquimista temporal, astrónomo filosofal e fiel ao amor. Desde muito cedo que teve um contacto com as artes da cena, seja tanto pela expressão corporal, tal como pela palavra. Os inícios do seu contacto com o palco começaram nos seus 14 anos, na qual participou ativamente nas aulas de expressão dramática da Associação Cultural Panapaná, estreando-se como ator amador no palco do Teatro Lethe, em Faro. Licenciou-se em Teatro e Educação, na Escola Superior de Educação de Coimbra, onde explorou ativamente o papel do ator e do educador, tendo estudado e trabalhado diversos pensadores e artesãos do teatro. Acredita, tal como Antonin de Artaud, que o teatro tem o potencial de transformar vidas, mas não só o teatro, como a arte de uma forma geral. Que é importante darmos permissão aos espectadores a participarem ativamente quando veem um espetáculo, para que eles mesmos possam ter um lugar de fala, de expressão e de representação. Hoje, com 27 anos, desenvolve as suas linhas de estudo, procura fatores onde basear os trabalhos que ambiciona desenvolver nas áreas da performance, do teatro, da dança, reinventando-se sempre que possível. Desta forma, se dá permissão à Marta e ao Rodrigo que eles próprios assumam posição de serem não só os espectadores ouvintes, e sim os atores principais deste episódio de Era Uma Vez o Verbo.
Bom dia aos ouvintes da RLX Rádio Lisboa. Obrigado por estarem connosco e espero que estejam bem. Eu sou a Marta, quero agradecer à Carmen o desafio e a confiança. É uma honra ela ter-me dado esta oportunidade. E vamos então falar com o nosso convidado, o Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Está tudo bem?
Olá, bom dia. Está tudo.
Está tudo. Então, a primeira pergunta, que é a pergunta da praxe, é: quem é o Rodrigo Gonçalves?
Eu sou o Rodrigo, nasci em Faro, cresci cá também, fui cá criado. Sou uma pessoa que procurou desde cedo alguma forma de se expressar ou alguma forma de encontrar um sítio para se tentar compreender ou para se tentar integrar no mundo, para tentar perceber que sítio é este onde a gente vem todos parar e que não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos, nem porque é que estamos aqui a fazer. E todas essas questões existenciais sobre a profundidade da vida têm-me acompanhado desde muito cedo para perceber quem é que eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer e quais são os objetivos a atingir nesta experiência de vida que nós temos.
E quando dizes desde cedo, mais ou menos tens ideia de quando é que te começaste a perceber que querias procurar essas respostas?
Sempre fui uma criança muito expressiva e procurava muito alegrar os outros. Tenho essa tendência de gosto de fazer os outros rir. E isso também me dá uma peculiaridade de ser um gozão. Eu faço muitas brincadeiras. E com o tempo tenho vindo também a... Pronto, agora já tenho 27 anos, não é? Uma pessoa vai crescendo e vai-se apercebendo de certas nuances da vida e vai-se defendendo. Mas eu sempre fui um bocadinho o palhaço da turma. Aquele que punha de parte o crescimento para fazer os outros estarem à vontade. Por volta dos meus 12, 13 anos, comecei a ter as minhas primeiras crises existenciais e isso foi um despoletar para descobrir o que é que eu queria fazer da minha vida. Somos obrigados desde muito cedo a decidir o que é que a gente quer. Por exemplo, aos 18 anos, saímos da secundária e já nos é incutido uma maneira de ver o mundo que nós temos de seguir para podermos fazer isso para o resto da vida. E nessa ideia, eu, antes disso, até nos 13 anos, já me questionava, então o que é que eu quero fazer da minha vida? O que é que eu quero perder do meu tempo a fazer? E eu não sabia, e era um pouco complexo essa questão. E a minha mãe tinha algumas amigas que achavam-me muita piada e diziam, ah pá, tu devias ser palhaço, só devias ir para o circo. Ou devias experimentar fazer alguma coisa assim mais artística. E depois também consegui encontrar um grupo de teatro amador aqui em Faro, onde me aceitaram e foi o início do meu percurso artístico, do meu conhecer com as artes, do meu abrir espaço no mundo para também ter um pequenino lugar no palco para poder fazer essas aventuras.
E onde é que tu procuras a inspiração, não só para buscar essas respostas, mas para te expressares também nas artes, no teatro? Onde é que tu vais buscar a tua inspiração?
A inspiração, eu acho que vou buscá-la em um pouco de tudo aquilo que me rodeia, porque nós somos feitos de 5 sentidos, que é limitado, o corpo é uma limitação muito grande para nós. E estamos limitados a esses 5 sentidos, que é a visão, o olfato, a audição, o paladar, o toque. E todas essas coisas são que nos abrangem como referências para nós podermos criar. Então às vezes um filme que nós vemos é o que nos suscita algum tipo de inspiração para chegar a algum sítio, ou um pensamento, ou uma música que nos traz um vibrar interior, que nos desperta a algo maior. É um pouco de tudo. Também agora tenho-me apercebido que também vou um pouco para as comidas, para os cheiros. Gosto muito de um abraço ou de um carinho. Um beijo na bochecha, que era uma coisa que eu detestava quando era criança. Eu detestava que me atormentassem com beijinhos na bochecha. Dava-me um horror tremendo. E hoje é algo que eu procuro. Eu preciso desse toque também dos outros. Porque isso também é um input, é um gatilho para a criação, para nós sabermos estar bem na vida e para podermos ter um pensamento um pouco mais largo para chegar aos sítios e para criar. Então é um pouco de tudo. Não consigo delimitar especificamente uma coisa, mas é essas referências todas que depois nos tornam pessoas. Os filmes que vemos, as músicas que ouvimos, as comidas que comemos, tudo isso, todos os passos que nós vamos são motivações para nos despertar a algo.
Esses estímulos sensoriais que podem despertar então a tua criatividade a qualquer momento, não é? Qualquer
Sim.
coisa que possa surgir. Então, nesta tua área das artes, qual é aquela... Pronto, se calhar há muita coisa que queres fazer ainda, não é? Mas qual é aquele sonho ou aquele projeto que gostavas de realizar ou aquela coisa que ainda não fizeste e tens mesmo que fazer porque aquele sonho, aquele projeto?
Bem, aí já entramos na área dos sonhos, não é? Das ambições. Eu fui mudando muito os meus sonhos ao longo do meu curso de vida. Eu lembro-me quando entrei no curso profissional de artes de espetáculo em Faro, eu lembro-me no primeiro dia ter escrito lá: Oscar, primeiro ator português a ganhar o Oscar. E eu hoje olho para isso com alguma piada, não é? Mas ainda tenho esse impacto em mim. Não desejo chegar a esse título, acho que já me apercebi que também não é por aí. Mas a ideia de criar, de fazer para o outro, de ter um serviço que é substancialmente de caridade. É um estar ao serviço. A arte é para estar ao serviço do outro. E a minha formação é enquanto ator. Não tenho tido muitas oportunidades para exercer na minha área. E isso também me levanta certas questões de será que sou ator, será que não sou? Mas acabo agora por perceber que gosto de me ver mais como um criador. Acho que é uma forma mais justa. Porque eu escrevo, eu pinto, eu danço, eu atuo, eu invento músicas. Todas essas coisas são de criação. E assim, uma coisa que para mim é muito importante fazer nesta vida é conseguir levar as minhas ideias a esses públicos, seja de que forma for. É muito importante para mim poder ter um espaço de fala onde me sinta ouvido, onde me sinta entendido. E então eu agora tenho estado a desenvolver algumas ideias também do que quero fazer para o futuro de 2026, e é um pouco por aí.
Essas ideias são em todas as áreas que falaste, ou especificamente no teatro ou na escrita?
Sim, tenho-me posto mais a escrever nestes últimos tempos. Tenho estado a escrever vários textos, desde contos infantis, a romances, a crónicas, textos dramáticos. Escrevo um pouco de tudo, tento ir a todos os lados, com mais ou menos conhecimento de causa. O importante é fazer, eu acho. Porque é na prática também que se arranja um método ou uma fórmula. Eu não gosto de usar estas palavras, mas vai fazer sentido. Para se chegar a algum tipo de perfeição ou alguma coisa mais condensada que faça sentido. E esses textos que eu tenho estado a trabalhar e a desenvolver, tenho estado a fazer sozinho, mas com o objetivo de os levar a palco. Tenho estado a ter algumas ajudas, com grandes amigos já há vários anos. Me têm estado a auxiliar e espero conseguir começar agora um pouco dessa aventura também.
Ok, boa. E do que fizeste até agora, o que é que te deu mais prazer fazer? Qual foi aquele projeto que te realizou mais?
Oh, projeto, é assim, torna-se um pouco difícil estar a escolher um, porque no fundo, quando nós vamos ver um espetáculo ou quando nós vamos ouvir uma música, nós ouvimos a obra na sua totalidade e não vemos o processo. E para mim, enquanto criador, enquanto artista, para mim o que me importa é o processo. É a parte do descobrimento, é a parte da pesquisa, é a parte da experiência, é o ficar nas dúvidas, o precisar de saber mais, precisar de ir procurar saber mais. E então acaba por ser todos eles muito importantes. Eu já tive personagens muito desafiadoras que tive de fazer, e todas elas são pequenos pormenores que se conjugam depois em grandes feitos para dentro de mim. Não têm de ser coisas exteriores. É muito difícil para mim estar a escolher um. Todo o processo, todo o projeto, toda a produção é um nascimento, é um renascimento novo de alguma coisa que nasce. E a finalização dele, o processo da obra total, é um fim, é uma morte. Então acaba por ser parte de toda uma experiência também. Não sei se respondi, eu sei que é muito
Sim,
vasto, mas.
sim. Não, não, respondeste, sim. Em toda a tua expressão artística, portanto, nas várias vertentes, há alguma mensagem que queiras passar que seja comum a todos, ou achas que cada obra, digamos assim, que tu interpretas ou que tu escreves tem uma mensagem diferente?
No meu caso, tem a ver com os períodos por que estou a passar. Por exemplo, eu agora há cerca de 6 meses tive um processo emocional um pouco chato, não tem propriamente a ver com relacionamentos, só a nível emocional próprio, pessoal, onde me sentia muito desafiado a dar um passo em frente para o nada. Eu não sabia o que é que eu tinha de fazer, eu não sabia para onde é que eu tinha de ir, eu não sabia como é que eu ia fazer isso. E depois acabo por escrever para chegar a algumas conclusões também. E essas personagens que eu desenvolvo têm partes de mim, elas não são o eu completo, mas são uma parte de mim que explora essas nuances das dificuldades que me atravessam e que são obstáculos humanos que todos passamos. Então depois eu acabo por emprestar um texto meu a um amigo e ele encontra-se lá escrevo uma coisa que não tem sentido nenhum e alguém olha para aquilo e diz, epá, isto era mesmo o que eu precisava. E isso, para mim, são pequenas vitórias, são grandes louvores onde eu me reconheço também na ideia de fazer para o outro, porque se ficar só comigo não avança, não cresce, não se desenvolve, é só um processo terapêutico. E não, a arte não é para ser um processo terapêutico, a arte é para ser substancialmente um caminho, um abrir olhos, uma estratégia diferente, é para dar novas perspectivas e para ajudar os outros também a poderem entender-se, a também compreenderem-se, a também descobrirem-se. E nós estamos em constante transformação e nesses aspectos são sempre questões que vão se alterando muito, a ideia fundamental é sempre de trabalhar para os outros, estar ao serviço, principalmente da comunidade onde se está inserido. Eu agora em Faro, temos uma rede artística que está a crescer, felizmente. Eu saí de cá há cerca de 10 anos, fui estudar para Coimbra, e lá eles têm uma rede artística já mais condensada, já mais presente, e cá não havia. E eu senti essa discrepância. Então quando eu voltei agora ao fim de 10 anos para Faro e eu vejo mais companhias, mais associações, mais produções de espetáculos, mais flash mobs na rua, mais pessoas a quererem procurar esses aspectos artísticos, esses aspectos de expressão da vida humana, isso são vitórias também no todo. Então quando todos ganham, eu ganho também, mesmo que não seja uma coisa objetiva, material, concreta, todas essas coisas são o que depois também ajudam a perceber o próximo trabalho. Então é substancialmente aí, no contacto com o outro, no estar ao serviço para a comunidade, do trabalhar para os outros.
Sambo como Jojo Samba, se caio, caio de pé. Imortal como Chavela, sensual como Xadé. Vertical como Mandela, Nobel como Malalama, como Malarro. Trigues, amada como Amália Rodrigues, como Nina Simone ou Simone de Beauvoir. Dá-me um microfone, sou Simone a cantar. Invencível como Elsa, eterna como Lhasa. Viva como Eva, dona como em casa. Mandona como uma dona, bossy como Kellys. Louca como Maradona, prima dona como Elis. Manda chuva, quem te manda, sou malandra tipo Anitta. Pelo na venda, tu tentas, eu sou Conchita. Wazy como Rita, livre como Ali. Eu faço a minha grita com o rap Cardi B. Madre Pérola, eu mando como Chimamanda, no comando como Xé. Samba como Juju, samba se caio, caio de pé. Imortal como Chavela, sensual como Xadé. Vertical como Mandela, Madre Pérola. Eu mando como Chimamanda, no comando como Xé. Samba como Juju, samba se caio, caio de pé. Imortal como Chavela, sensual como Xadé. Vertical como Mandela.
A mensagem se espalha, a resistência é combustível pra batalha. Uiaiá, sem contos de fadas, pesadelo causado por quem tá de farda. Só quem vive sabe, no mundo de ambição não tem perdão. Só quem vive sabe, cria a condição na contramão. E eu faço do meu jeito, se vem com pouco não me contento. Fazer do meu tempo meu sustento. Vejo que não temos nada a temer, nada a esconder. Só quem vive sabe. Se vem com pouco não me contento. Tento fazer do meu tempo meu sustento. Vejo que não temos nada a temer, nada a esconder. Capicua e Carol com graça bem.
Madre Pérola, eu mando como Chimamanda, no comando como Xé. Samba como Juju, samba se caiu, caiu de pé. Imortal
Brilhar como chavela, sensual como chate. Praticar como Mandela, madre pérola. Eu mando como Chimamanda, no comando como Xé. Sambo como Jojo Samba, se caio, caio de pé. Imortal como chavela, sensual como chate. Praticar como Mandela,
madre pérola. Como ferida não me calo, faço arte da ferida, cuspo no patriarcado. Faço parte da família como Vênus e Serena. Temos pena como Asila, a minha língua dá problema. Tombo como Conga, reino como Bado. Bailo com a Playa, vem Maia, Angeludo. Não entres na disputa, sou filha da luta. Histórica como Jamal neste rap Tuga. No pódio como Lauryn Hill, Cruella de Vil. Tinha sentido um problemas de arrepios no vinil. Pioneira como Lady Pink, tu não te comparas. Tu chegas a mim, eu digo Dracarys, primeira de meu nome, rainha da rima sábia, tipo Grace Jones, revolucionária, vim dar lições a putos e a homens das cavernas, sobre a vida com V grande, vê no meio das pernas. Madre Pérola, eu mando como Chimamanda, no comando como Xé, sambo como Jojo Samba, se caio, caio de pé, imortal como Chavela, sensual como Xadê, vertical como Mandela, Madre Pérola, eu mando como Chimamanda, no comando como Xé, sambo como Jojo Samba, se caio, caio de pé, imortal como Chavela, sensual como Xadê, vertical como Mandela.
There is no way anyone would dare test their strength out on me, because you all know there is nothing stronger than a broken woman who has rebuilt herself.
As pessoas são raras, como se a humanidade fosse uma raridade que cria emoção, que nos deixa perplexos quando se encontram pessoas assim, especiais, únicas, corajosas, reais. Continuo a acreditar num mundo melhor, numa sociedade que quer a paz e num abraço de amor liberta a sua vibração. Essa é a vibração que se registra nesta rúbrica quinzenal, hoje em conversa aberta com o Rodrigo Gonçalves, nosso convidado, e a nossa doce Marta Almeida, agradecendo desde já a ambos a disponibilidade e a alegria que irradiam. Ouçamos a segunda parte da sua entrevista.
E agora, o Rodrigo, sem ser na parte artística, o que é que o Rodrigo gosta de fazer? Quais são os teus hobbies? O que é que te...
Eu sou uma pessoa muito chata. Sou uma pessoa muito chata. Gosto de ler. Tenho-me afastado muito de televisões e de coisas do momento. Cada vez sinto-me mais humano longe da humanidade, o que é uma coisa estranha de se dizer e também provavelmente uma coisa estranha de se ouvir, mas pronto, olha, é assim. Tenho procurado desenvolver-me também a nível espiritual e perceber essas questões existenciais que eu falava no início, de o que é que nós somos, para onde é que nós vamos, o que é que estamos aqui a fazer, e acabo sempre por ter um contacto profundo com a natureza. Gosto de ir ver o pôr do sol, gosto de olhar as estrelas, gosto de sentir o vento, gosto de fazer fogo, não no sentido de pegar fogo às coisas, mas de ligar um fogão ou acender um fósforo, e porque vejo nisso algo que é também muito profundo, muito imaterial, subtil, mas que é real. E então eu encontro ali um divisor que está ali alguma coisa que eu consigo perceber, que eu consigo ver, mas não sei o que é. E isso também são gatilhos para a criação. Mas a nível de vida, de hobby, de passagem do tempo, é mais isso. É ler, meditar, apontar as coisas do que meditei, e depois vou apanhar um pouco de sol. Tento aproveitar assim um pouco o dia para também não ficar em casa trancado.
E falaste que estás também na busca dessa espiritualidade, das tuas perguntas a nível existencial. E o que é que tu pesquisas para tentar perceber isso? Ou o que é que tu lês? Que autores ou que mentores, que inspirações é que vais buscar?
Eu já, já estou neste mundo da espiritualidade há muitos anos e as coisas vão-se alterando. Eu já procurei muito saber sobre a vida após a morte, já procurei saber muito sobre se Deus existe ou se Deus não existe, quem é Deus, porque é que Ele criou isto. Já procurei saber sobre aliens também, que é um assunto que depois acaba toda a gente a ir lá parar, porque é impossível nós olharmos para o céu e dizermos que estamos sozinhos. E quem define isso com uma velocidade tão grande é porque não quer pensar realmente sobre as coisas, não é? Porque num universo tão vasto, em expansão, tão grande, onde há tanto planeta, onde há tanta estrela, como é que nós dizemos que somos a única coisa viva? É impossível. Não tem como ser. Vou sempre para pessoas que me trazem alguma sustentação, para eu também não andar a viajar na maionese, não andar a pensar em coisas loucas, nem começar a dizer uau, e agora? Eu descobri uma coisa muito, muito fora. Tento sempre procurar alguém que já esteja com algumas definições certas. Gosto muito de Chico Xavier, foi o médium psicógrafo que psicografava, o trabalho dele era particularmente com as mães, que tinham filhos que tinham partido, que tinham morrido, e ele escrevia cartas desses filhos do outro lado, que é um fenómeno que eu não consigo explicar, mas o que é facto é que ele escrevia as cartas e quando ele começava a dizer o nome, alguém se levantava e dizia, sou eu, esse é o meu filho, isso é uma carta do meu filho. E aqui são pessoas, estamos a falar de eventos que aconteciam todos os dias, onde ele não conhecia as pessoas e ele tinha sempre acertos, ele acertava sempre. Também, pronto, isso é mais na doutrina espírita, onde se vai procurar essa ideia do Allan Kardec, mas também tem-se vários temas dentro da espiritualidade e vários assuntos. Agora estou mais a estudar a ideia dos cristais, das pedras, das ervas. Estou um pouco a ir para os Wicca, a ideia das bruxas, não sei o quê. Não pratico, mas estudo e gosto bastante de estudar esses assuntos. Sempre com um pé atrás, eu sou muito cético. Para eu conseguir dizer que é verdade, eu tenho que ter a experiência, porque senão é crença. E quando eu passo a ter uma experiência sobre isso, quando eu tenho uma experiência sobrenatural, algo que não tem explicação, eu aí consigo afirmar, é verdade, aconteceu, eu vivi. Então, não é tanto sobre os outros, mas é mais sobre aquilo que eu consigo apanhar de os outros para colocar em mim e para provar a mim próprio se é verdade ou se não é.
E falaste também que te sentes, tens sentido mais humano longe da humanidade, não é? Como é que vês e sentes a sociedade atualmente?
Eu comecei também a fazer essa comparação porque tenho-me apercebido que as coisas estão a chegar assim a extremos, a nível político, a nível económico, a nível social, a nível cultural. Nós estamos todos a ficar muito polarizados. Nós temos muita necessidade de nos definirmos. E eu não concordo com nada disso. Eu acho que o que é bom é a diferença. O que é bom é a peculiaridade que cada indivíduo traz. Isso é o que acrescenta. Não é o eu tenho de formatar-me igual aos outros. Isso é a mentalidade de rebanho. Isso é uma coisa que os filósofos sempre tentaram contrariar. Isso é algo que as pessoas que esforçam-se para pensar um pouco e para não terem medo do desconhecido, tentam sempre procurar fugir daquilo que é a normalidade, não é? O Henrique Ibsen tem um texto que se chama O Inimigo do Povo, e fala exatamente sobre isso. É um homem que é médico e descobre que as águas termais têm uma bactéria que mata as pessoas. Só que aquilo é o ponto económico fundamental daquela comunidade. Então eles não podem cortar esse income, essa entrada de dinheiro. Então eles descredibilizam o médico, dizem que ele é mentiroso, que ele está a ir contra a comunidade, que ele quer empobrecê-los, e ele torna-se um inimigo do povo por dizer a verdade, porque vai contra a mentalidade do rebanho. E há lá uma frase no final do texto que me deixa particularmente aflito, porque eu vejo muita verdade naquilo, que é, na grande maioria das vezes, a grande massa da sociedade está errada. A grande maioria não está certa. E nós temos de começar a abrir os olhos sobre este assunto, porque nós estamos a assistir a certos horrores que achámos que seriam impossíveis, achámos que isto nunca mais iria acontecer, porque vivemos na Europa e porque já passámos as guerras e já ultrapassámos essa mentalidade de guerra e de vitória sobre o outro. E não, afinal não passámos, estamos a voltar exatamente aí ao ponto de há 50 anos atrás, onde tentámos sair com toda a força porque vimos os horrores que isso trazia. E cada vez mais nós encontramos pessoas que estão à vontade para dizer ainda bem que ele morreu. Cada vez encontramos mais pessoas que dizem que estão à vontade para dizer assim mesmo é que é, tem mesmo é de sofrer. E isso não são coisas que sejam ditas normais, isso não é ser humano, isso é ser um monstro. E se nós não estivermos alertas para estas coisas, nós acabamos por nos tornar isso também. Então, para não estar a combater, porque sozinho também me sinto inseguro, não é? Não quero estar a fazer frente a esses grandes balofos económicos e políticos e sociais e culturais do mundo, acabo por me, não é esconder, mas proteger-me na minha solidão, para também encontrar-me e também perceber o que é que eu quero, o que é que não é bom, o que é que me faz bem, o que é que não faz. E cada vez mais tenho-me afastado de pessoas que percebo que já não funcionamos tão bem, já não entra ali uma ligação tão forte quanto era, e há certas coisas que já não fazem tanto sentido. Então a solidão, no fundo, acaba por ser a minha forma de me tornar mais humano, para não cair nos erros de que estou a assistir no mundo. Se nós formos ver bem, há 20 anos atrás, quando um político perdia as eleições, ele dava graças ao outro político por ter perdido, e dizia que era uma honra perder para esse adversário e que seria, com certeza, um excelente político para governar o país, porque tinha sido escolhido pelo povo. Nós hoje não estamos a assistir a isso, nós assistimos a uma guerra entre partidos, assistimos a uma guerra entre pessoas. As próprias pessoas que não têm nada a ver com as coisas são as primeiras a defender com unhas e dentes os ideais que nem são deles. Então isto está-se a tornar assim num espectro de loucura máxima, onde estamos todos a cair num grande precipício, e parece que há os que se estão a perceber e há os que não querem se aperceber. E isso é algo que é assustador. E também, para não perder a minha calma, a minha paz, a minha felicidade, para não perder a minha gentileza, que também é difícil mantê-la neste mundo, às vezes encontramos situações diárias que nos destabilizam, eu acabo por me sentir mais humano, longe de toda a humanidade.
A nível da comunicação, das dificuldades de comunicação entre as gerações, porque temos estas gerações mais novas, agora que já quase que nascem online, não é? E as gerações mais avançadas que não são desse tempo e que às vezes nem sequer sabem mexer. E há estas dificuldades de comunicação entre as gerações. O que é que tu pensas sobre isso?
Eu acho que desde a tecnologia que nós temos estado muito abertos a tudo. A informação é mais rápida, as notícias são mais rápidas, e nós vivemos num mundo de competição, vivemos num mundo de atritos. Então, com tanta facilidade, acaba por se tornar sobre, não sobre o que é real, mas sobre ser o primeiro, ser o vencedor, ter a razão. E isso é uma coisa que os nossos pais tinham, não tinham tanto, não se preocupavam tanto com a opinião dos outros, não se preocupavam tanto sobre estar certos ou estar errados, faziam a vida deles, e era o que era, e estava tudo bem, porque não estavam a fazer mal a ninguém. E hoje em dia essas tecnologias têm trazido à luz do dia coisas que antes era só dos subúrbios, da marginalização da sociedade, das coisas que ficavam escondidas na noite. Isso está tudo a vir ao de cima, está tudo a renascer e está-se a banalizar completamente essa paz, essa calma e essa diferença entre gerações está muito ténue, porque repare, Marta, nós agora também temos muita gente a nascer que já com um tablet na mão, mas depois são os primeiros a ir procurar um Deus, são os primeiros a juntar-se em ideologias políticas, são os primeiros a juntar-se a coisas feitas. E é aquilo que eu lhe estava a dizer das definições. Nós parece que estamos envolvidos numa ideia de que temos de nos definir. E não temos. Nós não temos de nos definir de nada. Nós somos seres humanos, estamos em constante transformação. O O'Neill já dizia isso. A natureza tudo se transforma. E nós somos seres da natureza. Nós vivemos em cidades de betão, onde temos muitos poucos espaços verdes. Estamos afastados desse nosso lado natural, temos comida embalada, processada em fábricas, a nossa água bem engarrafada. Então, tudo isso que eram visto como facilidades na altura quando estavam a ser feitas, quando estavam a ser criadas, hoje, será que são facilidades ou são bloqueios? E nós temos que pensar um pouco sobre isso também, de até que ponto é que o crescimento e aquilo que os nossos pais não tiveram e que fizeram questão de nos dar a nós, não foi mais uma rasteira do que realmente uma ajuda. Porque, por exemplo, os nossos pais tinham muita falta de materiais, viviam numa pobreza. Portugal não era o que é hoje e as pessoas viviam quase de forma comum em bairros de lata. Havia uma pobreza feliz, eles dizem, não sei, eu não estava lá, porque também não havia noção da riqueza dos outros, né? Então era aquilo que havia, não se podia querer mais porque não se sabia que havia mais, então ficávamos felizes com o que havia no momento. Hoje não, eu hoje tenho um telemóvel que é Android e o outro tem um iPhone 15X PT não sei o quê, e eu também tenho que ter, porque senão eu não estou dentro do estatuto que quero atingir, nem vou ser rico, nem vou ser famoso, nem vou ser popular. Então há muitas questões que têm de se alterar, há muitas coisas que têm de ser faladas. Nós temos de pôr os pontos nos is, e isto de pôr os pontos nos is não é eu pôr os pontos nos teus is, é eu pôr os pontos nos meus, e eu, ao pôr os meus pontos nos is, tu poderes ver e perceberes, epá, se calhar há ali alguma coisa que para ele funcionou, eu também devia tentar, para ver se funciona comigo. Até porque, lá está, também essa é outra coisa, de as pessoas, cada vez mais eu também já passei por isso e eu fiz assim, e assim é que é correto, e tu tens de fazer, porque assim é que vai dar. E não é, porque cada pessoa é uma pessoa, e todas as situações são situações, e no máximo eu posso dizer, eu também já passei por isso e eu resolvi desta forma. Não quer dizer que vai funcionar para ti, mas eu fiz assim e comigo funcionou. Se quiseres, experimenta. É dar a abertura para o outro ter a liberdade de experimentar e ter a liberdade de escolha. E nós estamos a ser retirados dessa liberdade de escolha cada vez mais por estas ideias todas da definição, do precisarmos de ir com o rebanho para nos sentirmos integrados. Estamos à procura de validação em todo o lado. E epá, parece que os nossos princípios e os nossos valores foram completamente açoitados e estão escondidos num túmulo cheios de medo para sair de fora. E nós não devíamos ter assim tanto medo do bom senso, da bondade, da gentileza. E temos.
Nesta linha de pensamento, e agora para terminar, que mensagem queres então deixar aos nossos ouvintes da RLX Rádio Lisboa?
Olha, num mundo cada vez mais rápido, cada vez mais estressante, onde cada vez mais nós ficamos ansiosos pelo dia de amanhã, o melhor conselho que eu posso dar é a fechar os olhos, a respirarmos 3 vezes e a termos calma. Principalmente a nós próprios conseguirmos manter a nossa paz, a nossa calma, porque isso não se vende nem se compra. Isso é algo que se atinge, e ou se tem ou não se tem, e a qualquer momento também podemos perder. Então, sempre que estivermos a entrar numa euforia, num stress, numa vibração rítmica do corpo onde é tudo demasiado acelerado, é isolarmos, irmos para a nossa solidão, procurarmos a nossa humanidade, respirar fundo, beber água. Todas essas coisas que são mais simples, que os nossos antepassados já nos falavam, da simplicidade da vida, e procurar estar próximo das coisas da natureza, dos pássaros, dos animais terrestres, todas essas pequenas felicidades que parece que não são nada, acabam por nos acrescentar em mim. Então é isso, é a termos calma, a ser gentis, no fundo, porque também nos falta muita gentileza, e a olhar para o outro com amor, com compaixão, a entender que todos passamos processos difíceis. Ninguém é privilegiado assim tanto, no fundo. Quem é privilegiado não se queixa, geralmente. E as pessoas que não são privilegiadas a nível económico ou a nível social acabam por ser privilegiadas também em outras pequenas coisas. Ou têm uma família muito boa, ou têm um quintal, podem ter árvores de fruto e produzir a sua comida. Há sempre qualquer coisa que é muito boa e há sempre qualquer coisa que é muito chata. E nós temos de conseguir olhar principalmente para as coisas boas, ao invés de estarmos à procura de resolver as coisas chatas. Nós não vamos resolver nada. São passagens. E temos de conseguir arranjar a calma, a paz, a gentileza, a bondade em nós, conseguirmos atravessar nesses processos mais difíceis.
Muito obrigada, Rodrigo. Tenho-te a agradecer a disponibilidade.
Obrigado eu, à Marta e à Carmen também pela oportunidade.
Pronto. E desejo-te muita felicidade, muito sucesso agora e daqui em diante. E tenha um bom dia. Obrigada.
Obrigado igualmente para todos os vossos ouvintes também, e resto de boas entrevistas e prospeção dos
Dentro do quadrado, a vida é perfeita.
Peraí, só um bocadinho mais de exposição. Isso. Ok, tá bom, não mexe, ok. Tá bom, bora.
Dentro do quadrado, a vida é mais que perfeita. O mundo espreita, é tudo quadrado, enquadrado, certinho, direito. O mundo é perfeito, centrado no eu, no ego, no seu umbigo. Cada like, um amigo fiel. Cada rosto, um retoque na pele. Photoshop no pixel, que não se nota carne, ou-se o flop da existência. Que não se topa o tic-tac, o truque, o tique da desistência. Dentro do quadrado perfeito, o mundo tem jeito e há solução. Dentro do quadrado perfeito, temos direito a uma opinião. Dentro do quadrado, a vida é mais cosmopolita. Há sushi, panqueca, proteica e mais a dieta paleolítica. É tudo empratado, emprestado, enfeitado ou feito em jeito de crítica. É tudo emproado, ensimesmado, em si, em cima da vítima. Quem é o Cristo da vez? Eu quero saber se será comigo. É que isto de ser português implica merecer um certo castigo. Quem é o Cristo amanhã? Eu quero sentir que sou o melhor. É que isto de ser burguês implica culpar o mundo em redor.
Realmente não tem jeito nenhum. Acho que vou fazer uma petição, não? Uma petição é sempre boa ideia. É isso, vou fazer uma petição. Bora.
Dentro do meu quadrado e sou perfeito, enfeito-me. Para ser amado sem defeito, aceite. Eu tenho feito por caber. E mesmo que o meu quadrado seja estreito, ajeito-me. E faço dele para peito e espareito. Para ver o mundo.
Quadrado perfeito, não se tolera qualquer deslize. Ai de
quem diga, quem faça, quem ouse, quem contradiga. Ai de quem pise o risco do nosso quadrado, porque é um contrato e o trato exige respeito. Neste quadrado, o corpo mostrado é como o quadrado tem de ser perfeito. No meu quadrado só está enquadrado quem eu aceito, quem eu aceito. Do meu quadrado serás rejeitado se ponho defeito, ok? Dentro do quadrado perfeito, tudo se conta e contabiliza. Dentro do quadrado perfeito, tudo se rende e rentabiliza. A foto, o meme, a moto, o creme, a marca que mercantiliza. O corpo e a cara, o cão e a casa, até o bebê viraliza. Dentro do quadrado perfeito, filtramos defeitos e ficamos feios. A inveja do outro, o culto do corpo, até sabe pouco, mas ficamos cheios.
Yeah, mas como tem de ser, não se esqueçam de fazer like no post, subscrever o perfil e ativar as notificações. Deixem a vossa opinião nos comentários e até à próxima música. Hashtag o quadrado perfeito, hashtag capicua, hashtag retuga. Obrigada.
Entro dentro do meu quadrado e sou perfeito, enfeito-me para ser amado sem defeito. E aceite, eu tenho feito por caber. E mesmo, mesmo que o meu quadrado seja estreito, ajeito-me e faço dele parapeito e espreito para ver o mundo acontecer. E mesmo, mesmo que o meu quadrado seja estreito, ajeito-me e faço dele parapeito e espreito para ver o mundo acontecer. Para ver o mundo acontecer.
Neste 20º episódio de 2025 do Era Uma Vez o Verbo, a sugestão de leitura como um momento de introspeção e autoanálise neste mundo de caos e desespero da humanidade. E uma vez mais, trago-vos o Labirinto da Saudade, do nosso ilustre filósofo e professor Eduardo Lourenço. A vocação ostentatória e boémia da nova classe política, militar e civil passa às raias do entendimento e só em termos freudianos pode ser compreendida. Nos tempos oficialmente económicos do mal falecido fascismo, o regime organizava em permanência sumptuosos banquetes publicitários, centenários congressos, celebrações de tudo, canonizações de obscuros bispos de séculos em que Portugal não existia, destinados a comprar as consciências mais delicadas da democracia ocidental. Os que assistiam, e eu acrescento aqui, assistem a esses ágapes, podiam lembrar-se deles e evocá-los com trêmulos na voz passados 15 anos, e os que os davam convertê-los em efemérides glosadas em tom épico nas colunas do Diário de Notícias, do Século ou do Diário da Manhã. A eterna ingenuidade dos profissionais dela podiam imaginar que no dia em que esse regime do privilégio insolente e do arbítrio puro desaparecesse, essa escandalosa exibição para a Europa ver cederia o lugar a uma democrática, austera aplicação dos dinheiros públicos. Engano puro. Ninguém ousa apresentar a conta dos inumeráveis gastos de tipo sumptuário e exibicionista que os novos ricos da política nacional acharam por bem efetuar. Se a título individual a nossa mentalidade de ricos nos obriga a contorções caras, mas com juros à vista, a título oficial a mesma mentalidade opera sem entraves e a responsabilidade dissolve-se ao abrigo da vaga rúbrica dos interesses superiores do Estado. A Primeira República nascera austera, como um muito democrático comportamento de Teófilo o ilustrou. A Segunda, que se quer revolucionária e socialista, nasceu ávida e esbanjadora, como se o famoso tesouro do fascismo fosse herança pessoal da nova classe dirigente e não precário, precioso bem público. A austeridade pode ser um álibi, mas a falta dela não é prova de revolucionarismo. A demagogia política e o reflexo estrutural que nos caracteriza combinaram-se para produzir o fenómeno pasmoso de alimentarmos a máquina económica com o dinheiro dos outros, gasto alegremente como se fosse nosso. Mas é escusado pensar que a metamorfose da maravilhosa revolução dos escravos em degradado banquete dos escravas, para o etiquetar com a vulgaridade que merece, se deva nominal e grupalmente a alguém. É uma culpa anónima, uma maquinação de poderes obscuros, uma pouca sorte, que nada tem a ver com a mentalidade coletiva tantas e tantas vezes ilustrada. Culpados não existem, e sobretudo, entre quem parecia lógico que o fosse. Todavia, alguém terá de pagar, cedo ou tarde, o preço que a aparência exige para ter um mínimo de realidade. Esse alguém é bem conhecido. Chama-se povo. O povo que efetivamente trabalha e para quem, como escrevia Goethe, a maioria das revoluções que se fazem em seu nome não significam mais que a possibilidade de mudar de ombro para suportar a acostumada canga. Lembremos-nos disto, na próxima vez, e muito em breve, que formos dar o nosso voto. Na escolha musical para esta edição, ouvimos composições de Ana Matos Fernandes, mais conhecida pelo monómino Capicua, rapper e escritora portuguesa. Marcou o seu nome no panorama musical português com temas como Vai Orcan e Maria Capaz. Com o seu terceiro álbum, Madre Pérola, venceu o prémio José Afonso em 2021. São deste álbum os temas ouvidos durante esta edição de Era Uma Vez o Verbo. Todo o chão quer ser floresta, Madre Pérola, O Quadrado Perfeito e, a finalizar o nosso episódio, o tema A Minha Ilha. Agradecer uma vez mais ao Rodrigo Gonçalves pela disponibilidade e por nos mostrar a sua voz enquanto ator, enquanto performer, enquanto artista, enquanto pessoa que é, com as suas variantes próprias de ser humano e de ser um indivíduo especial, convidado pela nossa querida Marta Almeida, esta colaboradora doce que nós já nos habituámos a ouvir e que era uma vez o verbo, e que desta vez teve a coragem em mudar o seu papel e ser a entrevistadora a este convidado. Obrigada a ambos. No final de Era Uma Vez o Verbo, um programa da sua RLX Rádio Lisboa, quinzenalmente aos sábados, a partir das 11 horas, agradeço também a todos vós que nos acompanharam e ouviram no decorrer desta hora, convidando-vos a estar connosco na próxima emissão. E lembrar que foi feito aqui um convite a todos aqueles que queiram e para participarem e deixarem os vossos contributos através do e-mail carmita.mitinha@gmail.com e que serão partilhados nas próximas edições. Era uma vez o verbo. Aqui fala-se de tudo e de nada, de tudo o que somos. De nada que ninguém é.
Tem uma cauda de sereia, dorso de baleia mansa, nácar e areia branca. A ilha tem uma água azul, piscina que sustenta, como um anel de noiva ciumenta. A menina coquete sabe que é bonita e capricha na mise-en-scène. Seu silêncio é solene, seu colo que me serene, que me leve, que me lave, suave, assim leve. Saudade é sincera, de esfera turquesa, como os olhos do Chico. Eu tenho a certeza, se me pedires eu fico. Beijo um figo, leio um livro ao pé da espuma e o tomilho do caminho vem no vento até à duna. Conhecer-te os humores, passar contigo o inverno. Quero saber-te de cor e se esse feitiço é eterno. Espero, Mediterrânea, que esse amor nos seja mútuo e que sejas minha até ao último minuto. Como de Sofia às gregas és a minha devoção. Foi dessa areia rosa que enchi o meu coração. Gil na voz dele já diz que para ti só de barco. Amante instantânea, teu contorno é o meu quarto. Tu sustentes.
sol, na cara coral. A minha oração é o teu som, esse murmurar. Ilha de água e sal, alguém sol, na cara coral. Minha condição é a saudade, só quero voltar. Ilha de água e sal, alguém sol, na cara coral. Buscar os instantes que não vivi junto do mar.
Às vezes vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.